Luanda foi palco esta semana de intensa atividade política e diplomática, onde todos os caminhos foram dar ao Palácio Presidencial, a Cidade Alta, onde se encontra a residência oficial do chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. O edifício do Ministério das Relações Exteriores também testemunhou a assinatura de vários acordos e compromissos bilaterais entre delegações de diversos países que desembarcaram no Aeroporto Internacional 4 de fevereiro. Em menos de uma semana, Luanda registrou as visitas do secretário de Estado norte-americano John Kerry, do ex-presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do primeiro-ministro da China e da secretária-geral adjunta das Nações Unidas para a região dos Grandes Lagos, Mary Robinson. A visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos foi a que mais expectativas criou, cujas reações não se fizeram esperar. Um encontro com José Eduardo dos Santos permitiu reforçar as relações bilaterais entre os dois países, para além de ter igualmente reforçado o papel de Angola na África Central. O diretor para a América do Ministério das Relações Exteriores não tem dúvidas em confirmar que os dois países têm hoje uma agenda comum muito mais alargada. Francisco José da Cruz não exclui a possibilidade para um encontro entre o presidente angolano e o seu homólogo americano.
Sim, foi uma visita que correspondeu às expectativas de ambas as partes. Estados Unidos consideram Angola um parceiro importante em África, um dos três países com os quais eles têm uma parceria estratégica. Ambos os países têm preocupações em relação à situação de conflito e a formas de como ultrapassar esses conflitos em África e todas estas questões mereceram a devida abordagem, não só a nível das discussões bilaterais com o Ministro das Relações Exteriores, mas também na audiência com Sua Excelência o Presidente da República. Os dois países hoje têm uma agenda comum muito mais alargada e esta visita do secretário de Estado Kerry veio reafirmar o bom momento das relações entre os dois países. O facto de Angola estar engajada num processo de pacificação a nível dos Grandes Lagos, com a liderança de Sua Excelência o Presidente da República à frente dos destinos da Comissão Internacional dos Grandes Lagos, e o apoio que os Estados Unidos acham conveniente dar a esta liderança de Angola para que esta região importante do continente africano possa conhecer paz, estabilidade e desenvolvimento. Esta agenda certamente poderá determinar encontros a outros níveis e não é de excluir que a determinada altura possa haver um encontro a mais alto nível entre os dois chefes de Estado.
E quanto à Conferência África, Estados Unidos da América, qual será o papel, ou seja, o posicionamento que Angola pretende levar a este evento?
Angola acha que tem uma história a contar daquilo que a África pode fazer para resolver os seus próprios problemas. Nós somos um país que passou por uma fase difícil de guerra, de destruição. Conseguimos resolver os nossos problemas internos, temos uma democracia que se reforça todos os dias, há uma reconciliação nacional, há uma participação inclusiva de todos os angolanos. Portanto, nós podemos ir a esta cimeira e partilhar com os outros esta experiência de que a paz, a estabilidade, a convivência na diversidade é possível. Por outro lado, Angola está engajada num programa de desenvolvimento nacional. Investimentos em infraestruturas, edificação de novas centralidades para melhorar as condições de habitabilidade das populações. Tudo isso são realizações que nós podemos também partilhar com os outros países africanos, de que uma vez alcançada a paz, o desenvolvimento é possível. É fundamental, primeiro, nós conseguirmos resolver os nossos conflitos dentro de soluções exequíveis, pragmáticas e sustentáveis, que depois, com boa vontade, o desenvolvimento inclusivo, abrangente, para bem de todos, também é possível.
O Brigadeiro Correia de Barros analisa a disputa diplomática sobre Angola, que envolve a República da China e os Estados Unidos, depois da passagem por Luanda dos dois altos responsáveis dos respectivos países.
Obviamente que se mostra que há uma abordagem económica que vai aparecer de certeza absoluta e que os Estados Unidos, naturalmente, não querem perder o terreno onde estão, apesar que, por exemplo, como se sabe, eles têm em relação à Angola, são o grande parceiro da Angola por causa do petróleo. Portanto, são o maior parceiro. Na realidade, hoje em dia, parece-me que são os dois grandes parceiros da Angola, são os Estados Unidos e a China. E, portanto, ambos têm interesses comuns e que têm de lutar por eles aqui dentro do país. E nós temos de aproveitar esse facto de os dois estarem a lutar aqui para melhor serem servidos, para utilizarmos os nossos trunfos para subir à parada e ganharmos mais com o negócio.
Certo. E agora sobre John Kerry, ele vem de um périplo por alguns países
africanos, exato. Naturalmente que as grandes potências estão preocupadas com a situação que se vive aqui no continente, e também é preciso dizer que em muitos casos eles também são culpados daquilo que se está a passar por aqui. Portanto, os interesses, voltamos outras vezes ao mesmo, deles permitia-lhes e dava-lhes o aso de intervirem quando lhes apetecia, quando não lhes apetecia, portanto, se os seus interesses estavam a ser julgados e obviamente que... Mas, para todos os efeitos, neste momento, há situações que interessam que a via pacífica será mais fácil de resolver os interesses de todos. E, portanto, quanto mais calmo estiver a região, melhor. Angola, ultimamente, lançou-se, felizmente, portanto, como um dos países que pode intervir e gerir estes processos de conflito aqui na região, na minha opinião, de uma maneira bastante positiva. E que, portanto, aproveitando aquilo que nós aprendemos com a gerência do nosso conflito interno. Portanto, vamos aproveitar essa nossa sapiência para poder, junto dos outros, tratar de... Obviamente, como vamos ensinar como é que as coisas se fazem, não da forma como nos quiseram ensinar a resolver os nossos problemas, mas mostrando como é que é possível internamente.
Quanto às relações bilaterais, John Kerry salientou ter discutido com José Eduardo dos Santos as formas de diversificar o relacionamento bilateral e apontou como novas áreas de interesse norte-americano, sendo a agricultura, tecnologia, energia e infraestruturas. Para Francisco José da Cruz, Angola dispõe hoje de autoridade moral para partilhar a sua experiência com outros países.
O governo americano reconhece a liderança do presidente dos Santos, reconhece que é um estadista que é respeitado e muito ouvido em África. Prova é que, desde que assumiu a presidência da Conferência Internacional dos Grandes Lagos, conseguiu realizar duas cimeiras de chefe de Estado, trazer à mesma mesa líderes que têm certos diferendos e que, graças à intervenção do presidente dos Santos, conseguiram estar à mesma mesa e começar a dirimir alguns dessas diferenças e desses conflitos. Portanto, é uma liderança que os americanos reconhecem que vem do facto de, internamente, nós termos conseguido resolver o nosso problema de forma exemplar, de tal forma que nos dá uma autoridade moral de podermos falar e partilhar esta experiência com outros líderes africanos e apresentar-lhes opções e formas de resolver conflitos que possam existir aqui e ali noutros países e noutras partes do continente.
E se a memória não nos atraiçou, John Kerry é o primeiro secretário de Estado americano a passar uma noite em Angola. Isto pode ser entendido como um sinal, digamos, de confiança da parte das autoridades americanas relativamente à paz e estabilidade que Angola está a viver?
É sinal de que o país está-se a desenvolver e está a criar condições em todos os aspectos para que aqueles que nos visitam se sintam bem e que possam ficar o tempo necessário para, enfim, cumprir uma agenda muito mais alargada e muito mais envolvente. Foi uma oportunidade para o secretário de Estado, pelo trajeto feito na cidade, ver a dinâmica do desenvolvimento em que Angola está empenhada, e ficou certamente impressionado com aquilo que lhe foi dado a ver no Porto de Luanda, na nossa digressão à base da Sony. Bem, nós temos partilhado com as autoridades americanas e não só, com os nossos parceiros internacionais, o nosso Programa Nacional de Desenvolvimento, que é a plataforma que nos vai permitir avançar de forma integrada, levando o desenvolvimento a todas as partes do país. Evidentemente que nos nossos contactos com os parceiros americanos, julgamos que áreas como agricultura, energia, transportes e construção são de grande interesse, e nessa base pensamos haver possibilidade de trabalharmos juntos e individualmente as empresas americanas ou em parceria com interesses angolanos.
O papel de Angola na região dos Grandes Lagos e a sua candidatura a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas também mereceu o comentário do Brigadeiro Correia de Barros, a julgar pelo interesse das potências mundiais.
Portanto, nestas intervenções, neste tipo de papel que Angola, por exemplo, está a desempenhar, é fundamental que tenha o apoio total das grandes organizações internacionais. Falo da União Africana, falo das Nações Unidas. Portanto, facilita muito tudo aquilo que Angola possa querer fazer, o facto de ter atrás de si o apoio dessas grandes organizações internacionais. Portanto, não é possível, não podemos estar a pensar que alguma vez Angola sozinha pode tentar resolver conflitos a nível que seja, por exemplo, esse dos Grandes Lagos. Portanto, Angola de maneira nenhuma está a tentar sozinha andar para a frente. Angola está a fazer o seu papel, mas com o apoio, sabe que tem o apoio não só da União Africana, como das Nações Unidas, como também dessas potências que hoje em dia, por exemplo, o facto do João Kerry estar aqui, no fundo vem apoiar também essa posição de Angola, dando-lhe também o apoio que é necessário, já que os Estados Unidos são a maior potência do mundo. Esse apoio tem que ser bem-vindo e que venha efetivamente e que seja utilizado certamente e não como às vezes gostam de fugir por outros caminhos para resolver os seus problemas.
Outro aspecto que me parece ser óbvio tem o facto de, tem ainda com o facto de este dinamismo que se assiste nos corredores da diplomacia angolana podem ter a ver com o que Angola pretende nos próximos tempos, que é conseguir um lugar a membro não permanente do Conselho de Segurança. Acha que poderá ajudar?
Naturalmente que sim. Portanto, toda essa dinâmica, portanto, e a dinâmica lançada pelo nosso Executivo, pelo Presidente da República, não tenho dúvida nenhuma que quanto mais trunfos tiver do seu lado, melhor. Portanto, o facto de jogar, por exemplo, nos Grandes Lagos, sendo membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é outro peso que lhe dá. E, portanto, é normal que esse tipo de jogadas sejam feitas e que se tente, ao máximo, diplomaticamente, adquirir o máximo de peso para Angola para poder melhor gerir os seus interesses. Porque aqui também há interesses, os interesses de Angola, que passam pela pacificação de toda a região, porque isso traz todas as vantagens e mais algumas a Angola. Portanto, Angola ter casos de guerra nos seus limites, nas suas fronteiras, é uma geneira de coisa. Portanto, quanto melhor pudesse resolver esse tipo de problemas, que nos permita a paz, que nos permita a tranquilidade, que permita as trocas económicas, as trocas comerciais com estes países todos, É preciso não esquecer que os países, por exemplo, a RDC, faz parte da SADEC, do qual nós também fazemos parte, que é uma comunidade económica regional que pretende a sua integração. Mas para isso é preciso trocas comerciais, é preciso trocas com os países e não para fora. E, na realidade, Angola tem todo o interesse em que a RDC seja um país pacífico, sem problemas de guerra, sem problemas de fronteiras. Portanto, quando está a jogar, está também a jogar com os seus próprios interesses. Não podemos estar aqui a fingir que isto é tudo muito bonito e que não é pelos, não é pelos olhos dos outros, mas é também tudo.
Ainda sobre um possível encontro entre José Eduardo dos Santos e Barack Obama, o diretor para a América do Ministério das Relações Exteriores afirma que a parceria estratégica entre os dois países vai definir a agenda dos dois presidentes.
Eu penso que tudo vai depender da dinâmica das nossas relações. O que lhe posso dizer é que ainda este ano haverá mais uma reunião no âmbito do diálogo da parceria estratégica, portanto, a nível do Sr. Ministro das Relações Exteriores e do Sr. Secretário de Estado, John Kerry, em Washington, para continuarmos a abordar determinadas questões que foram, enfim, discutidas hoje em Luanda, a nível bilateral e também a nível regional. Penso que haverá certamente, no âmbito dos interesses comuns dos dois países, oportunidade para que esse debate e essa troca de ideias possa ser levado a um nível mais alto, o que quer dizer que não é de excluir que uma visita do Presidente dos Santos a Washington tenha lugar, ou então, numa próxima digressão do Presidente Obama à África, Angola possa ser considerada como ponto de passagem, até tendo em conta o grande papel reconhecido pelos Estados Unidos e não só, que nós temos estado a desempenhar para a resolução de conflitos, para a estabilidade em áreas onde há muito tempo há guerra e há necessidade de se pôr cobro a esta situação para o bem dos povos e para o desenvolvimento do continente africano no seu todo.
Finalmente, o Brigadeiro Correia de Barros considera que a parceria que Angola estabeleceu com as autoridades chinesas foi determinante para definir o rumo da sua autoridade no contexto da geopolítica internacional.
Portanto, os outros acabaram por ter que vir atrás, porque senão iam perder o comboio do investimento em Angola, que lhes interessava. Naturalmente, lhes interessava à maneira deles, mas se alguém estivesse a cortar a hipótese deles porque queriam daquela maneira ideal para eles, iriam deixar de investir, obviamente que mudaram imediatamente as ideias e deixaram de pensar num investimento ideal, passaram a pensar num investimento que ainda lhes desse resultados e por isso mudaram completamente a forma como estavam aqui e como se comportavam em relação a Angola. Portanto, isso é mais um passo que, muito positivo da parte da China, que nos permitiu, portanto, andarmos tão depressa e, naturalmente, se não fossem eles, estaríamos muito tempo à espera, já que as finanças no país, infelizmente, estavam de gozo. O que poderia vir do petróleo, naturalmente, iria demorar tempo. Depois era preciso criar as condições, quem é que vinha, quem não vinha, as empresas estavam, não estavam, tudo isso não se faz em 3 dias, portanto havia um atraso que felizmente não se passou.
Apesar dos aspectos positivos, nem tudo na relação entre Angola e a China é um mar de rosas, e um dos aspectos que muita gente se refere tem a ver com a divulgação dos números e dos critérios estabelecidos neste acordo. Considera isto um entrave para que efetivamente se possa ter uma avaliação mais objetiva daquilo que é o resultado concreto da relação com...
Portanto, eu na minha opinião, isto é... Tem de ser dito desde o início. E a reconstrução do país passava por algumas ideias que eram fundamentais, como, por exemplo, as infraestruturas. As infraestruturas, principalmente estradas e caminhos de ferro. E que ninguém no mundo estava disposto a facilitar, portanto, esse investimento nesse setor. E, não estando ninguém interessado, como se lembram, houve uma conferência de doadores que se limitava a falar teoricamente sobre empréstimos para determinado tipo de coisas.
Francisco José da Cruz e Correia de Barros foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.